Deus abençoe você. É uma alegria entrar em suas casas. Se você estiver nessa área, eu espero que você possa parar por aqui para fazer parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Obrigado por estar nos ouvindo e obrigado de novo por vir aqui hoje. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu fiquei sabendo desse homem que estava caminhando na praia. Deus disse: filho, você tem sido tão fiel. Eu vou lhe conceder um pedido especial. Ele ficou tão empolgado, ele disse: Deus, eu sempre quis ir ao Havaí, mas eu tenho medo de voar. Então o meu desejo é que você me construa uma ponte que cruze o oceano. Deus disse: filho, isso é totalmente impossível. Pense na logística disso. Pense melhor e peça outra coisa. Ele disse: tudo bem, Deus, eu me divorciei 4 vezes. Todas as minhas mulheres dizem que eu sou muito insensível. Meu desejo é poder entender uma mulher. Eu quero saber por que ela pensa como ela pensa, por que ela sente o que ela sente. Houve uma longa pausa e Deus disse: você quer 2 ou 4 faixas nessa ponte? E todos os homens digam amém. Digam como eu: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, Deus abençoe você. Eu quero falar com você hoje sobre ser positivo ou ficar em silêncio. Cada um de nós tem promessas em que estamos permanecendo, coisas nas quais acreditamos. Talvez seja sair de uma situação, ou ser saudável de novo, conhecer a pessoa certa, começar seu próprio negócio. Sabemos que Deus disse para nós, mas não vemos nenhum sinal disso acontecendo. Nada está mudando. Está do mesmo jeito que estava 6 meses atrás. O erro que cometemos, muitas vezes, é nos tirarmos do caminho através das palavras. Eu não acho que vou sair dessa, os negócios estão muito lentos. Eu não acho que vou conquistar meus sonhos, eu estou muito velho. Joel, eu perdi minha oportunidade. E nós não percebemos que nossas palavras é que impedem nossas promessas de se realizarem. Você não pode falar de derrota e esperar vitória. No momento em que você diz algo, você dá vida para o que você está dizendo, seja bom ou ruim. É isso que permite isso virar realidade. Pensamentos negativos vêm para todas as pessoas. Você não pode impedir os pensamentos de chegarem. A chave é não verbalizar o negativo. Você pode pensar, mas não fale. Se você não tem nada de bom para dizer sobre a sua saúde, suas finanças, seus filhos, seu futuro, faça um favor a você mesmo. Fique quieto. Não diga nada. Seja positivo ou fique quieto. Provérbios 6 diz: somos presos pelas palavras de nossa boca. Você sabe que você pode tirar a si mesmo do caminho da sua cura pela sua palavra, você pode tirar a si mesmo da sua promoção pela sua palavra. Palavras negativas podem te afastar do seu destino dado por Deus. Foi isso que quase aconteceu com um homem na Escritura, chamado Jeremias. Deus deu a ele uma grande promessa de que ele se tornaria um profeta para as nações. Mas quando ele ouviu isso, ele era muito jovem e inseguro com ele mesmo. Ele disse: Deus, eu não posso fazer isso. Eu não posso falar para as nações. Eu sou muito jovem. Eu não saberia o que dizer. Deus disse: Jeremias, não diga que você é muito jovem. A primeira coisa que Deus fez foi parar suas palavras negativas. Por que Deus fez isso? Deus sabia que se ele saísse por aí dizendo: eu não sou qualificado, eu não posso fazer isso, eu não tenho o que é preciso, que ele se tornaria exatamente aquilo que ele dizia. Deus disse, na verdade, Jeremias, fique quieto. Você pode pensar isso, mas não diga. E a história continua dizendo que Jeremias mudou o que ele estava dizendo e que ele se tornou um profeta das nações. A promessa se cumpriu. Do mesmo jeito, Deus chama a todos nós para fazer algo grande. Ele coloca sonhos, desejos dentro de nós, mas é fácil dizer como Jeremias: eu não posso fazer isso, eu sou muito novo, eu sou muito velho, eu cometi muitos erros, eu não tenho educação, eu não tenho experiência. Todos nós podemos dar desculpas, mas Deus está dizendo a nós o que ele disse a Jeremias: pare de dizer isso, não amaldiçoe o seu futuro. Essas palavras negativas podem te afastar do melhor de Deus. Algumas vezes a razão pela qual uma promessa é atrasada é por causa do que estamos dizendo. Imagine que sua resposta está a caminho. Deus já despachou o anjo com a sua cura, sua promoção, sua vingança, Mas bem quando ela está chegando em você, Deus diz para o anjo, espere, não avance, fique bem onde você está. O anjo diz, por quê, Deus? Foi isso que você prometeu, está em sua palavra. Deus diz, não, não, ouça o que eles estão dizendo. Eles estão falando sobre como não vai acontecer, como o problema é muito grande, que já faz tempo, como nunca vão encontrar a pessoa amada. Palavras negativas param as promessas de Deus. Eu me pergunto, por quantas vezes estamos há 2 meses de ver a resposta? Há 2 meses de conhecer a pessoa certa. Você tem orado por anos para Deus trazer alguém bom para a sua vida, mas bem antes dessa pessoa aparecer, você baixa a guarda e começa a dizer, ah, não vai acontecer, eu estou muito velho, ninguém está interessado em mim. Deus precisa dizer ao anjo, não continue. A boa notícia é que aquela promessa ainda está em seu futuro. Deus não a cancelou porque ficamos negativos. Ele ainda tem a pessoa certa para você. E se você calar a dúvida e mudar para a fé, no tempo certo, eles irão aparecer. Deus vai liberar o que as palavras negativas atrasaram. Deus ainda tem sua cura, sua promoção, sua restauração. Agora faça a sua parte. Pare de falar sobre como não vai acontecer. Você pode não ver um caminho, mas Deus ainda tem um caminho. Pode parecer impossível, mas Deus pode fazer o impossível. Só porque você não vê nada acontecendo, não significa que Deus não está trabalhando. Agora mesmo, nos bastidores, Deus está ajeitando as coisas a seu favor. Ele está alinhando as pessoas certas, Ele está movendo as pessoas erradas do seu caminho, Ele está posicionando você exatamente onde Ele quer que você esteja. Não atrase a promessa, falando palavras negativas. Nosso filho Jonathan tem 17 anos de idade. Estamos no processo de nos candidatar para diferentes faculdades. Algumas escolas só aceitam 5% dos estudantes que tentam. Isso significa, claro, que 95% dos candidatos são recusados. É fácil pensar, por que deveríamos tentar entrar nessas escolas? É praticamente impossível. Mais de 9 entre 10 são negados. Jonathan, não crie esperanças, eu não vejo como você pode conseguir. Se não formos cuidadosos, nós nos tiramos do caminho da promessa. Você pode ter esses pensamentos, mas não cometa o erro de verbalizá-los. Aprenda a mudá-los. Deus, eu sei que você tem o meu filho na palma das suas mãos. Você já escolheu a faculdade certa para ele frequentar? Pode ter somente 5% de chances para algumas escolas, mas Deus, eu sei que com você há 100% de chance. Ele ir exatamente para onde você quer que ele vá. Deus, você controla todo o universo. É muito melhor fazer isso do que sair por aí pensando, ai, está tudo contra mim, nada parece bom, eu não vejo como isso pode acontecer. Não, fique quieto. Se você não pode ser positivo, pelo menos fique quieto. Você está profetizando o seu futuro. Se você diz, eu nunca vou conseguir passar, então você nunca vai passar. Se você disser, esse problema vai me afundar, então ele vai te afundar. Se você diz, eu nunca vou poder pagar uma casa legal, então você nunca vai poder pagar uma casa legal. Você está sendo preso pelas palavras da sua boca. Lucas capítulo 1, um anjo aparece a um homem chamado Zacarias. O anjo lhe diz que a sua esposa Elizabeth teria um bebê e que eles chamariam de João. Zacarias estava muito surpreso, porque ele e sua esposa eram muito velhos. Ele disse ao anjo, você tem certeza de que isso vai acontecer? Isso parece ótimo, mas você vê o quão velho nós somos? Para mim isso não parece ser possível. O anjo disse, Zacarias, eu sou Gabriel. Eu fico na presença do Deus Todo-Poderoso. E o que Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Mas Deus conhece o poder das nossas palavras. Ele sabia que se Zacarias começasse a falar de derrota, isso impediria seu plano. Então Deus fez algo incomum. O anjo disse, Zacarias, porque você duvidou, você vai ficar em silêncio e não vai conseguir falar até o bebê nascer. Zacarias saiu dali sem conseguir falar. Ele não conseguiu dizer uma palavra por 9 meses até aquela criança nascer. Por que Deus tirou sua fala? Deus sabia que ele sairia e começaria a contar aos seus amigos como aquilo não ia acontecer. Cara, esse anjo apareceu dizendo que eu teria um bebê. Ele deve ter pegado a pessoa errada, pois eu sou muito velho. Deus sabe que com nossas palavras nós estamos profetizando o futuro. Muitas vezes pensamos, mas Joel, Deus é Deus. Se Ele quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Não, Deus trabalha com leis. Sim, Deus quer te abençoar. Mas isso não vai acontecer se você falar de derrota sobre a sua vida. É por isso que a Escritura diz para você colocar um alarme em sua boca. Em outras palavras, seja cuidadoso com o que você permite sair da sua boca. Isso é especialmente importante em tempos difíceis. É quando é fácil ficar negativo. Você começa a dizer, bom, eu acho que eu nunca vou ficar bem. Eu tenho essa doença por 3 anos. Não, coloque um alarme em sua boca. Não profetize derrota. Se você quer dizer algo, diga o que Deus diz. Eu vou viver e não morrer. Deus está restaurando a saúde e de volta a mim, o número dos meus dias Ele vai completar. É isso que devemos dizer. Mas pensamentos nos dizem, você nunca vai conquistar seus sonhos, você nunca vai crescer, você foi mais longe que pode. Você não pode impedir os pensamentos de virem, mas você pode escolher não dar vida a eles, ao falar sobre eles. Quando você não fala a respeito, aquele pensamento vai morrer. Antes mesmo de nascer, ele não pode tomar forma e virar uma realidade. Mas quando você diz, você está dando luz ao que você está dizendo. Por todo dia, você precisa perguntar a você mesmo, o que eu estou prestes a dizer é o que eu quero que entre na minha vida? Porque aquilo que você diz é aquilo que você convida para entrar. Quando você diz, eu nunca vou sair dessa, a economia está muito lenta, você está convidando luta e necessidade. Quando você diz, este problema é muito grande, eu acho que eu nunca vou superar, você está convidando derrota, mediocridade. Você precisa mandar novos convites. Quando você diz, eu vou emprestar e não pegar emprestado, o favor de Deus me cerca como um escudo. O que quer que eu toque, prospere e tenha sucesso, você está convidando crescimento, boas oportunidades e sucesso. Quando você diz, eu vou superar esse problema, eu sou mais do que um conquistador, se Deus é por mim, quem ousaria ser contra mim? Você está convidando força, cura, restauração, vindicação, boas oportunidades. Preste atenção ao que você está convidando. Aí eu nunca vou passar nesse curso de álgebra, eu nunca fui bom em matemática, eu simplesmente não entendo. Mude o convite, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo. Eu sou um bom entendedor, eu estou cheio de sabedoria, eu sou um estudante nota A. Quando você faz isso, você está convidando as notas A, você está convidando sabedoria, você está convidando as bênçãos de Deus. Tenha certeza de que você está enviando os convites certos. Quando eu comecei a ministrar, lá em 1999, eu nunca havia feito isso antes. Eu estava muito nervoso, muito inseguro. Cada pensamento negativo, inimaginável, vinha à minha mente. Coisas como, Joel, você vai lá fazer papel de bobo. Você não vai saber o que dizer. Ninguém vai ouvir você. Você não tem experiência. Por todos os dias, eu tive que ignorar esses pensamentos. Eu saía por aí falando comigo mesmo. Eu sou ungido. Eu sou equipado. Eu sou forte no Senhor. Antes de eu vir até a igreja para ministrar, eu me olhava no espelho e dizia, Joel, você é capacitado. Você foi criado para tempos como esse. Os cultos sempre passavam na TV. Aqueles pensamentos me diziam, o que você está fazendo na TV? Outros pastores são muito mais qualificados, ninguém vai te sintonizar. Ao invés de repetir isso, desde o primeiro dia eu dizia, Pai, eu quero te agradecer porque as pessoas estão sendo atraídas até mim. Quando eles me ligam a TV, eles não conseguem mais desligar. Sabe? Eu recebo cartas todos os dias de pessoas dizendo, Joel, eu nunca assisti pastores na TV, mas eu estava mudando de canal e quando eu vi você, eu não consegui desligar. Isso é muito melhor do que sair por aí dizendo, eu não sou qualificado, eu não tenho experiência, eu não tenho o que é preciso. A Escritura diz que você deve chamar as coisas que não são como se já fossem. Eu não me sentia confiante, mas eu me chamava de confiante. Eu não me sentia ungido, mas eu me chamava de ungido. Você pode não se sentir abençoado, mas você precisa se chamar de abençoado. As circunstâncias podem dizer que você não é próspero, mas por fé você precisa se chamar de próspero. Você pode não se sentir saudável hoje, mas não saia por aí dizendo a todos que você não vai conseguir. Comece a chamar a você mesmo de saudável. fortes, são cheios de energia. Quando Josué estava liderando o povo de Israel para a terra prometida, eles chegaram até a cidade de Jericó. Aquilo estava entre eles e o destino deles. Eles não podiam dar a volta, eles tinham que passar por ela. O problema era que Jericó era cercada por uma muralha enorme, grossa e feita de pedras e argamassa. Não parecia haver jeito algum dos israelitas entrarem. Mas Deus disse a eles para fazer algo que pareceu estranho, para marchar ao redor daquela parede por 6 dias. E no 7º dia eles teriam que marchar 7 vezes. Como se isso já não fosse estranho bastante, Deus lhes deu uma instrução final. A chave para tudo funcionar, ele disse, enquanto vocês marcham ao redor da parede, eu não quero que vocês digam nada. Nem um sussurro, nem uma rápida conversa, nem um comentário de como está indo, mantenham um total silêncio. Por que Deus não permitiu que eles falassem? Deus sabia que depois de algumas voltas, eles começariam a dizer, o que estamos fazendo aqui? Essas paredes não vão cair. Veja como são grossas. Estão aqui por anos. Josué deve ter ouvido Deus errado. Outra pessoa teria dito, eu estou cansado, eu estou com calor, estou com fome, essa poeira está na minha cara. Deus sabia que eles se tirariam disso pela palavra. Na verdade, isso já tinha acontecido anos antes. Os pais deles, seus parentes, estavam ao lado da terra prometida. Mas quando os espias voltaram e disseram a todos o quão grande eram seus inimigos, aquele relatório negativo se espalhou como fogo selvagem pelo resto do acampamento. E rapidamente, 2 milhões de pessoas estavam reclamando. Dizendo, nós não temos chance, nunca derrotaremos esses inimigos. Mesmo sabendo que eles estavam bem ao lado, suas palavras negativas os impediram de entrar. Deus sabia que já tinha acontecido uma vez e que aconteceria de novo, como ele disse a... Então ele disse a eles para ficarem quietos. Ele estava dizendo, na verdade, eu sei que vocês não serão positivos, então apenas fiquem em silêncio. Há tempos na vida de todos nós onde é difícil ser positivo. Está tudo bem, apenas fique em silêncio. Não diga a todos o que você está pensando. Você sabe como a história termina, na 7ª volta do 7º dia. As paredes caíram. Aqui está a questão hoje. Será que pelas palavras negativas estão afastando você da sua terra prometida? Será que se você ficar em silêncio, não falar sobre o quão grande o problema é, não reclamar sobre o que não deu certo, não dizer a um amigo sobre como você não vai ter sucesso, será que se você ficar quieto as paredes que tem segurado podem cair? Imagine, atrás daquela parede está a sua cura, a sua promoção, seus sonhos se realizarão todo dia, por assim dizer. Você anda ao redor da parede. O que você está dizendo? Essas paredes nunca vão cair, Joel. Eu tenho esse vício desde a escola. Eu nunca vou poder começar meu próprio negócio. Eu não conheço as pessoas certas. Não, Deus está dizendo a nós o que ele disse aos israelitas. Se você não pode dizer nada de bom, não diga nada. Não deixe suas palavras negativas te afastarem do melhor de Deus. Se você parar de falar sobre derrota, necessidade, sobre como não vai acontecer e simplesmente permanecer em silêncio, Deus pode fazer por você o que ele fez por eles. Ele sabe como derrubar essas paredes. Quando marchamos ao redor das paredes, algumas vezes passamos dia após dia e não vemos nada acontecer. Assim como eles, os pensamentos vêm dizendo, você não ouviu Deus direito, nada está mudando. Você vai ao trabalho toda semana, dá o seu melhor e você não está sendo promovido. Não, esse é um tempo de teste. Assim como os israelitas, você está marchando ao redor da parede. Você pode estar no 5º dia, no 6º dia. Isso pode ser traduzido como, você vem fazendo isso por 1 ano, 2 anos, 5 anos. Com certeza já teria acontecido. Até agora, não. Passe esse teste. Não comece a reclamar. Não faça igual ao primeiro grupo dizendo, para que isso? Vamos ficar aqui, não. Quando os comentários negativos vierem, deixe-os morrer antes de nascerem. Se recuse a profetizar derrota sobre a sua vida. Se você fizer isso, você vai chegar até o 7º dia. Como os israelitas, aquelas paredes vão cair. Deus é um Deus fiel. Ele vai fazer o que ele te prometeu. Em 2 Reis, capítulo 4, Havia uma mulher que era uma grande amiga do profeta Eliseu. Na verdade, ela construiu um quarto extra em sua casa para quando ele estivesse na cidade, pudesse ficar lá. Um dia Eliseu perguntou a ela o que ele poderia fazer por ela para retornar o favor. Ela disse, nada, Eliseu, meu marido e eu estamos bem. Eliseu percebeu que eles não tinham filhos. Seu marido já era velho. E antes de sair, ele profetizou, nesta hora, no ano que vem, você terá um bebê. Ela ficou muito empolgada. No ano seguinte, ela teria um bebê. Quando aquele filho tinha cerca de 10 anos, ela estava brincando nos campos, certo dia, e a sua cabeça começou a doer muito. Eles o trouxeram para casa, colocaram nos braços de sua mãe, onde mais tarde ele morreria. Você pode imaginar como essa mãe se sentiu. Ela estava com o coração partido, devastada. Ela carregou seu filho até o quarto de Eliseu e colocou na cama dele. Para muitas pessoas, essa seria o final da história, mas não para essa mulher. Ela disse ao seu assistente, me arrume um cavalo, eu vou ir até o profeta Eliseu. O assistente disse, senhora, você não precisa fazer isso, não há nada que ele possa fazer. Eu odeio dizer isso, mas seu filho não está mais vivo. Ela disse, não faça perguntas, apenas me consiga um cavalo. Nós homens sabemos que não é bom mexer com uma mulher que está com uma mente decidida. Ela pegou aquele cavalo e foi até a casa de Eliseu o mais rápido que pôde. Eu posso imaginar a grande distância. Ela estava cavalgando para buscar justiça. Quando Eliseu viu a poeira no céu, alguns quilômetros de distância, em certo ponto, ele percebeu que era sua amiga. A mulher que construiu um quarto extra em sua casa. Eliseu disse para seu assistente, Geazi vai descobrir o que há de errado. Geazi pulou em seu cavalo, encontrou a mulher na estrada e parou. Ela disse, Eliseu está preocupado. Por que você veio inesperadamente com tanta pressa? Algo errado? Eu amo o jeito que ela respondeu. Ela disse, não, está tudo bem. Ela continuou indo em frente. Já pensou sobre isso e falou, isso não faz sentido. Foi até ela pela segunda vez e disse, deixa eu me perguntar de novo. Está tudo bem com o seu marido? Ela disse, está tudo bem. Está tudo bem com sua casa? Tudo está bem. Então ele perguntou, está tudo bem com o seu filho? Ela disse de novo, tudo está bem. Ela falava isso por fé. Por muitas vezes em que enfrentamos dificuldades, alguém nos pergunta como estamos, fazemos exatamente o oposto. Cara, eu tenho que te dizer, meu negócio está muito lento, meu estoque está baixo, as minhas costas doem, a lava-louça quebrou, alguém bateu em meu carro, o trânsito estava ruim, o voluntário não deixou me sentar onde eu queria me sentar. É fácil falar do problema. O quão ruim é, como nunca vai dar certo. Nesses tempos difíceis, quando você sente vontade de reclamar, você tem um bom motivo para ficar amargo, você perdeu o emprego, um amigo te prejudicou, você não está se sentindo bem. É aí que você tem que firmar seus calcanhares e dizer por fé, o negócio está lento, mas está tudo bem. Deus ainda está no trono. Ele é o Jeová Juré, o Senhor meu provedor. O relatório médico não foi bom, mas está tudo bem. Deus é o meu médico. Nada vai fazer eu sair das mãos dele. Ela finalmente chegou à casa de Eliseu e ela disse, Eliseu, o filho que você me prometeu morreu. Em outras palavras, eu não pedi por esse filho, você profetizou e Deus o deu para mim. Então eu sei que se você vier orar por ele, ele vai voltar à vida. Ele pegou seu cavalo, foi até a casa dela, orou pelo menino e ele se levantou. Um grande milagre. Mas aqui está o que eu quero que vocês vejam. Mesmo no momento mais escuro, mesmo quando parece impossível, ela se recusou a ficar negativa e falar sobre derrota. Quando Geazi perguntou se estava tudo bem, ela poderia dizer, não, acabou de acontecer uma grande tragédia. Eu estou enfrentando o maior desafio da minha vida. Ninguém a culparia por isso. Mas essa mulher escolheu falar de fé, mesmo quando sua mente estava sendo bombardeada com dúvidas. Ela tinha um alarme em sua boca. Ela não seria presa por suas palavras. Quando você está magoado, passou por uma decepção, você sofreu uma perda, você tem que fazer como ela e dizer por fé, está tudo bem. Pode não parecer bem, pode não ser bom, na verdade você deveria estar reclamando, falando sobre quão grande o problema é. Mas ao invés disso, você está fazendo uma declaração de fé. Está tudo bem. É aí que a mais poderosa força do universo vai ao trabalho. Amigos, Deus pode ressuscitar sonhos mortos. Ele pode ressuscitar um casamento morto. Ele pode ressuscitar uma saúde ruim ou um negócio ruim. Quando você entra em acordo com Deus, todas as coisas são possíveis. Você pode estar enfrentando um grande obstáculo. Não parece bom, mas aqui está a chave. Não fale do tamanho do seu problema. Fale do tamanho do seu Deus. Deus parou o sol para Josué. Ele abriu o mar para os israelitas. Ele soprou uma nova vida nesse pequeno garoto. Ele pode mudar a sua situação também. Ele pode arrumar um jeito, mesmo você não vendo um jeito. Meu desafio hoje é: não deixe suas palavras negativas pararem o que Deus quer fazer. Se você não pode dizer nada positivo, fique quieto. Se você pode pensar, mas não devida a isso pela fala. A sua cura, a sua vingança, sua promoção estão bem à sua frente. Assim como Jeremias, Deus criou você para fazer algo maravilhoso. Coloque um alarme em sua boca. Preste atenção no que você está dizendo. Para alguns de vocês, quando fizerem esse ajuste, Deus vai liberar promessas que foram atrasadas. Aquilo que você vem orando, quebrar aquele vício, conhecer a pessoa certa, ter saúde de novo, começar aquele negócio, de repente as circunstâncias vão se encaixar. Você vai ver o favor de Deus de uma maneira nova. Ele vai abrir novas portas de oportunidades. Eu acredito e declaro que assim como Josué e os israelitas, toda a parede que está te segurando está prestes a cair, você e seus filhos vão entrar na terra prometida. Se você recebeu essa mensagem, pode dizer amém? Nós nunca gostamos de encerrar nossa transmissão sem lhe dar a oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. Você poderia orar comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha até o meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se vocês fizeram essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia. Mantenha Deus em primeiro lugar e Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou.